ADN FIOP, com Ana Rita e Joana Raquel. Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do ADN FIOP. Hoje temos connosco Carlos Aguiar, que foi professor na FIOP e nos vai falar sobre o projeto GENI, recentemente premiado.
Podia então descrever-nos em que é que consiste o projeto desta garrafa?
Basicamente, a GENI é uma garrafa de transporte de gases em alta pressão. Normalmente, os gases as pessoas conhecem. O gás de petróleo liquefeito, o gás que têm em casa para cozinhar, são transportados em baixa pressão. E as aplicações industriais, os gases de soldadura, o oxigênio nos hospitais, são o acetileno para o corte, são transportados em garrafas de alta pressão. Essas garrafas de alta pressão são um modelo de garrafa que existe há aproximadamente um século. Curiosamente, existem no mercado em funcionamento garrafas que têm 80 e 90 anos do modelo tradicional e que nunca teve nenhuma inovação. Portanto, são garrafas extremamente pesadas, extremamente fiáveis, extremamente duráveis. As garrafas de gás doméstico em todo o mundo são muito diferentes umas das outras. Todos os países são diferentes. É uma coisa que pode parecer um pouco absurdo, mas umas são mais gordas, outras são mais altas, umas são mais baixas, umas têm uma válvula mais alta. Portanto, há imensas especificidades. Ou seja, eu não posso agarrar numa garrafa pluma e vendê-la em Espanha. Por simples boa razão que a válvula que existe em Espanha não cabe na pluma.
Então, e qual foi o envolvimento da FIOP neste projeto?
Eu trouxe para a FIOP um aspecto que foi absolutamente relevante do desenvolvimento, que foi o estudo em elementos finitos do comportamento dos reservatórios, do enrolamento em carbono, que foi desenvolvido, de facto, em colaboração com os colegas na FIOP. Eu, pela minha parte, desenvolvi todo o design do invólucro, que neste caso é particularmente diferente do que nós tínhamos, do que era corrente de se ter na indústria, no caso dos gases em baixa pressão.
E como é que foi feita a produção da GENI?
O projeto que está na base do aparecimento da GENI foi uma aquisição. A maior empresa do mundo de gases industriais era a empresa francesa Air Liquide. A segunda empresa do mundo era a BOC, que era uma empresa inglesa. E a terceira era a Linde, que é alemã, com sede em Munique. Acontece que essa terceira empresa comprou a segunda e, portanto, passou a ser a primeira do mundo à frente da Air Liquide. É uma questão de uma aquisição em bolsa, não é? Portanto, como é que a Linde achou que poderia fazer para criar uma integração de todas essas empresas que tinha comprado? Bem, vamos fazer uma integração pela tecnologia, pela inovação, introduzindo um produto que é totalmente inovador em relação a tudo aquilo que todos os outros têm. Porque nós, neste momento, temos as garrafas que as empresas que nós compramos tinham, e nós não vamos dizer vocês deixam as vossas e ficam com a nossa. Vamos dizer a toda a gente vocês deixam as vossas e ficam com uma melhor, nova. Portanto, este processo é um processo interessante do ponto de vista da estratégia desta grande empresa. A Metrolife fez uma fábrica inteira, nova, de raiz, sem nós termos ainda a garrafa tecnicamente desenvolvida. Portanto, a administração passa, digamos, para a equipe de projeto e desenvolvimento um ónus desse tipo, não é? Quer dizer, quando a fábrica nova começou a ser feita, não havia, o produto não estava ainda totalmente servido. Fez-se com uma grande determinação por parte da empresa. Havia know-how sólido já anterior que permitia às pessoas, pelo menos, porque uma coisa é as pessoas pararem-se com um problema. Outra coisa é as pessoas já se terem deparado no passado com problemas daquele tipo e saberem que irão ser capazes de resolver num prazo razoável. Isto pode ser complicado de explicar, mas acontece. Já consegui resolver problemas deste tipo. Sei que este problema existe, que não sei hoje a solução, mas sei que se estudar e se fizer uma quantidade de coisas, eu provavelmente daqui a um ou dois meses consigo ter uma resposta.
Uma das características inovadoras desta garrafa foi a introdução de eletrónica. Qual a finalidade desta aplicação?
foi desenvolvido um sistema eletrónico de leitura do que existia na garrafa. Até aqui, um tipo, para saber se a garrafa estava cheia ou vazia, abanava, ou levantava, ou pesava, não é? Sobretudo, em alguns, curiosamente, a solicitação de Martin veio muito da área recreativa de encher balões de hélio. Engraçado, mas veio daí. E é também engraçado que os balões de hélio, pelos vistos, sobretudo em Inglaterra, e era a BOC, um dos grandes possuidores disto, usam-se muito nos casamentos, portanto, nas festas desse tipo. E uma das coisas que eles achavam que era relevante era as pessoas saberem quantos balões de hélio ainda podiam encher com aquela garrafa, não é? Portanto, isso conduziu a que se introduzisse na garrafa. E isto é um salto radical, porque até agora a eletrónica nunca esteve associada a uma garrafa. Também como até há 20 anos a eletrónica nunca esteve associada a um automóvel, e agora não se concebe um automóvel sem eletrónica, não é? Portanto, deu-se este passo com a introdução de um sensor de pressão e com a abertura no futuro. Nós estamos a começar nesta área. Se nós também pensarmos o que foi um computador portátil da primeira geração, qual foi o Apple 3, ou há 20 anos, e hoje em dia andamos para aqui, dizemos, então, isto não faz nada, não é? Porque é que serve uma coisa destas? Estamos um pouco também na situação. A Genie tem um número muito reduzido de parâmetros, mas o facto de nós termos dado este passo de introduzir a eletrónica na garrafa permite coisas como, por exemplo, que estão na calha, estão pensadas, que possam vir, que neste momento não estão comercializadas, mas que podem ser comercializadas mais tarde, da existência de um GPS na garrafa que permita, por exemplo, saber onde é que ela está, quanto gás tem ainda, quanto tem que ser substituída, se eu tenho que ir lá levar uma nova, não é? Portanto, todo o aspecto das operações, toda a logística das operações pode ser alterada.
O design industrial tem uma grande importância na produção desta garrafa. Qual é a relação do design com a atividade industrial e como é que ele é visto no ensino?
O design é uma atividade muito vasta, portanto, muito polissémica, muito vasta e que vai a muitos extremos. Pode ter muitos aspectos. Nós estamos aqui a falar, estamos na Faculdade de Engenharia, estamos a falar de um particular aspecto, que é o design de produto. Não estamos a falar de design de moda, nem de comunicação, nem de design de muitos outros tipos, não é? Mas já dentro deste universo estamos só a falar de um pequeno nicho. E depois, dentro deste pequeno nicho, também ainda continua a haver uma grande variedade. Existem produtos de muito tipo, existem produtos mais de nicho, existem produtos de pequenas séries, existem produtos mais artesanais, menos artesanais. E eu, de facto, tenho alguma experiência em, se quiser, mais produtos pesados da ferrugem, produtos ligados à indústria mais tecnológica e mais ligados a características de desempenho. As Comet já se venderam mais de 1 milhão, portanto, tenho alguns produtos que já estão no mercado com mais de 1 milhão de exemplares. Portanto, e isto é uma área relativamente pequena e é uma área onde a Faculdade de Engenharia, de facto, poderia ter, ou deveria ter construído. Foi isso que foi tentado fazer com o Design Studio Felpe. A faculdade criou cursos de especialização em desenvolvimento de produto. Há um curso que está a correr neste momento aqui na Faculdade de Engenharia e, que eu saiba, está na calha um mestrado. A faculdade teve em funcionamento durante mais de 10 anos um mestrado em design industrial, que foi uma parceria com a ESAD na Cozinha. Neste momento esse mestrado está, digamos, desativado. Está em funcionamento um curso de especialização e a faculdade está em negociações com a Faculdade de Belas Artes para a criação de um mestrado conjunto nesta área de design industrial. Eu penso que poderia ser uma formação com uma perspectiva um pouco diferente daquela que algumas outras escolas têm feito até agora. Talvez também a situação decorra muito de uma leitura que os órgãos de comunicação social muito passaram nos últimos tempos acerca do design. Sempre muito afastado das questões industriais ou da produção, muito mais ligado à autoria, quase sempre só visto numa franja do que é o seu território, mas numa franja muito específica, mais ligada à performance ou à arte ou outros tipos de expressões, não é? E nunca foram focadas as questões do design industrial corrente, digamos, dos produtos correntes.
Acha importante esta relação entre o conhecimento produzido nas universidades e a atividade industrial?
A percepção de que as pessoas têm um know-how, que ele é muito válido, mas que podem suprir todas as suas lacunas indo buscar o conhecimento onde ele está, nomeadamente à universidade, é uma coisa muito interessante, que precisamente também deu os seus frutos e continua a dar, não é?
E de que forma se pode relacionar a atividade do engenheiro com a atividade do design?
O designer tem que ser designer e o engenheiro tem que ser engenheiro. E eles têm que defender valores diferentes e o designer tem que poder ser um contraponto ao engenheiro, não é? O engenheiro tem que fazer determinado tipo de abordagens em relação aos produtos e o designer outros, não é? Portanto, e têm que estar em contacto um com o outro. Agora, acontece que às vezes as pessoas, quando têm muita experiência, sei lá, imagina, é uma coisa que fazer, eu posso ter, estar a fazer um prato qualquer na cozinha e peso a farinha e o açúcar e não sei o que mais, fazer um bolo. Posso ter muita experiência, já nem peso, não é? Portanto, mas isso não quer dizer que eu não tenha que controlar as quantidades de farinha. Tu controlas é o olho, não é? Portanto, e o que acontece aqui é um pouco é isso. Quer dizer, as pessoas têm, possivelmente, ao fim de... Por exemplo, eu fiz uma montanha de torneiras. Já não posso trabalhar em torneiras, não é? Tecnicamente, ao fim de fazer 30 ou 40, a pessoa domina as questões técnicas que lá estão dentro porque já as dominou. Mas não é que isso tenha que passar por aí, não é? Porque o modelo que deverá ser implementado é o designer trabalhar em colaboração com a engenharia e com a gestão, não é? Nestes três polos, design, engenharia e gestão, e em conjunto criarem uma solução, que ela é válida a partir daí. É claro que existe, isto é a minha leitura das questões, muitas vezes, e a tal história que há bocado falamos, se criou um mito de que o designer, que criou-se uma coisa extraordinária, uma designação que eu acho extraordinária, que é o chamado design de autor, por exemplo, né? Que o design de autor faz a sua obra e depois os outros vêm e aparam-lhe, arranjam maneira daquela coisa ser construída. Esse não é o meu modelo de design, eu sei que existe esse tipo de situação. Não é aquilo que eu entendo como design. Acho que o design é uma atividade coletiva, não é? Conjunta, coordenada entre três áreas, no caso do desenvolvimento de produtos, que são o design, a engenharia e a gestão. É fundamental a gestão. É completamente utópico pensar que um produto pode chegar à luz do dia sem os apoios da gestão, porque é o gestor, então, quem seja, pode ser o Sr. António ou o Sr. Manuel. É quem tiver naquele momento, até pode ser o engenheiro ou o designer. Porque se eu estiver a fazer um produto que é meu, de uma iniciativa minha, eu posso ter até três chapéus e ir mudando, como dizia o de Bono, o filósofo, não é? Portanto, mas tem que haver alguém que a dado momento põe um chapéu que diz gestor, não é? E que diz, nós temos este orçamento, temos três meses, esta máquina custa tanto, pode ser comprada. Isso, quando alguém está a falar assim, está a falar com um chapéu de gestor, não é? Depois... tem que haver alguém que de vez em quando põe um chapéu de engenheiro e diz isto não pode ser assim, porque isto assim, a máquina só vai fazer 5 e se for ao contrário, se a obra for assim, a máquina consegue fazer 15, tem mais rentabilidade da máquina, a produção gasta menos óleo, não parte a ferramenta. Quando alguém está a falar assim, está a falar com o chapéu de engenheiro, não é? E depois tem que haver alguém que põe um chapéu e que diz não, porque isto, quando eu pego nisto, sinto nisto uma coisa que é desagradável, é áspera, não me diz nada, não é emotiva, não é efetiva, isto, eu sinto-me nisto e magoo as pernas. Isto é o chapéu do designer, não é? Agora, eu posso ter vários chapéus, não é? Porque há muitas pessoas que têm vários chapéus e vão trocando. Isto pode ser misturado, mas na realidade estas três leituras, estas três lentes de leitura da realidade, a do design, que tem a ver com a usabilidade e o sentido das coisas, o sentido daquilo que os ingleses chamam meaning, ou um senhor chamado Klaus Krippendorf, que escreveu um livro muito importante para o design, e que chamou a atenção para isto. Nós realmente descodificamos as coisas pelo sentido. Um exemplo muito típico, falando para leigos, desta situação é a roupa que vestimos, não é? Porquê é que as pessoas escolhem uma roupa e não outra roupa? Porque essa roupa tem cargas emocionais, ela serve ela fala connosco em termos de autoestima, ela comunica com os outros em termos de mensagem daquilo que nós somos, ela expressa a nossa até o momento que estamos de boa disposição ou má disposição, não é? Portanto, isso é muito fácil de perceber na roupa, toda a gente percebe na roupa. Mas os carros acontece a mesma coisa. E os barroquinhos acontece a mesma coisa. E as máquinas de lavar também. Portanto, é essa carga semântica que se introduz nos produtos, o significado dos produtos, que é aquilo que o designer traz, não é? Estes auscultadores que estão aí, por exemplo, ou outros auscultadores, têm uma leitura semântica. Muitas vezes as pessoas não consciencializam o que estão a fazer, mas estão a fazer, não é? Se nós olharmos, por exemplo, uma moto, não é? Há motos que têm um ar desportivo, há motos que têm um ar de trabalho, há motos, portanto, e a maior parte das pessoas consegue descodificar, umas pessoas, evidentemente umas pessoas mais, outras menos, mas consegue descodificar essas. Isso é aquilo que o designer coloca no produto, em grande parte, no aspecto sentido. Outra coisa que coloca é a usabilidade, é de facto. O designer tem que ser o provedor do utilizador. Portanto, tem que haver nas coisas que se fazem, de facto, um primado do utilizador. Por exemplo, a questão das garrafas é clara. Nós fizemos evoluir o feitio das pegas, onde se agarra as garrafas hoje em dia, nos últimos 5 anos, evoluiu radicalmente. Há uma coisa muito engraçada que foi um teste. Uma das empresas clientes fez um teste. Os ingleses têm medo dos focos testes, que são testes de utilização cegos com pessoas escolhidas aleatoriamente. E fizeram em Inglaterra um focos teste sobre garrafas de gás, em que compararam uma série delas, a nossa, a Comet e outras garrafas. E uma das perguntas que fizeram às pessoas é qual é que era a mais leve. As pessoas estão na sala, não é? Pegam, tal, então qual é que é mais leve? As pessoas apontam. E é absolutamente extraordinário, porque nesse focus test, por unanimidade, toda a gente disse que a Comet é mais leve. Mas não é. É mentira, não é? De facto, a garrafa mais leve do mercado é da BP. A Ragasco. Portanto, aquela garrafa é mais leve que a Comet, pesa menos 400 gramas. Ninguém disse isso. E toda a gente se interrogou porque é que isto era assim. Quer dizer, os tipos são todos tolos, não há nenhum daqueles que seja capaz de comparar, não é? E eu fiz a minha leitura da situação e penso que é a razão desta resposta está no facto de as asas da Comet serem muitíssimo mais ergonómicas que a asa da BP. Portanto, apesar de ser mais pesada, ela magoa menos a mão. E, portanto, quando eu pego em duas garrafas, esta magoa mais a mão, esta magoa menos. A que magoa mais, eu digo, esta é mais pesada. E isto é aquilo que o designer também faz do ponto de vista da usabilidade. Portanto, o designer faz usabilidade e faz sentido. O gestor faz rentabilidade e faz viabilidade económica. E o engenheiro faz performance e faz produção. Portanto, o desenvolvimento do produto é a junção destas 6 coisas. E são chapéus. Agora, eu posso ter um tipo, e eu também às vezes, até porque tenho uma formação um bocado alargada, posso de repente pôr o chapéu do engenheiro e dizer assim, olha aquele parafuso ali, não sei o quê. Mas estou a pôr o pé em ser alheia, estou a pôr um chapéu de outra pessoa, não é? Portanto, basicamente, para mim, eu é esta a visão que tenho da atividade e penso que ela funciona bem, mas tem que funcionar neste aspecto do projeto cooperativo, não é? O projeto tem que ser uma atividade cooperativa realmente, positiva entre as pessoas. Durante muitos anos, as escolas veicularam uma posição de confronto. As escolas de design diziam-se, os engenheiros são quadrados. Nas escolas de engenharia dizia-se, os designers são os artistas inconsequentes, não é? Vêm todos com chapéus de bolas, não sei o quê, têm cascóis, não sei o quê, como se diz dos arquitetos e dos pintores, não é? Portanto, e depois ambos diziam mal dos gestores, não é? Isto é uma posição completamente estéril em relação ao desenvolvimento de produto. A partir do momento... isto levava a que, por exemplo, quando comecei a trabalhar, também não tinha a leitura que tenho agora da realidade e pensava, tinha um bocado esta ideia que me tinha sido passada. E, portanto, a gente tinha que fazer uma coisa qualquer, esta tampa da caneta, e vinha o engenheiro e dizia, isto ia ser redondo. E vinha o designer e dizia, isto deve ser quadrado. E depois, não, você é que acha que sabe, você é que é o designer que sabe que é quadrado, eu acho que é redondo. E, portanto, as pessoas estavam ali a discutir, não é? Sem saberem quais são os seus papéis e sem saberem quais são os seus territórios de atuação, não é? É muito engraçado, porque quando se explica às pessoas, aos grupos de trabalho, esta ideia de que existem chapéus, não é? E que as pessoas são reconhecidas por aquilo que dizem dentro dos seus chapéus, é muitíssimo mais fácil as pessoas abrirem-se e colaborarem com soluções. Depois é evidente, se o engenheiro diz que aquilo não... Eu posso querer uma coisa Imagino que eu quero as pernas de uma cadeira com umas pernas muito levezinhas. Quero que a cadeira pareça que está a flutuar. Uma pessoa que numa posição dessas tais anteriores diria: ah, tem que ser umas pernas muito fininhas. E vinha ao engenheiro e dizia: ah, pá, nem pensar, porque essas pernas fininhas assim vão dobrar. E pegavam-se, morria para ali. Qual é a solução? É dizer, o engenheiro vem e diz: as pernas não podem ser tão fininhas, as pernas têm que ser assim grossas. Eu digo: ok, então pitas de branco. Eu consigo a mesma coisa que queria, que era que elas fossem visualmente leves. Mas eu não me vale a pena, eu não posso discutir uma coisa que o engenheiro diz em termos de características mecânicas, não é? O que eu tenho é que conseguir os meus objetivos em termos semânticos, em termos de sentido, em termos de usabilidade, acrescentando qualquer coisa de positivo ao ponto de partida, não é? Se o gestor me diz assim: opá, mas aquela máquina para fazer o furo quadrado custa 500 mil euros, esquece. Não vale a pena. Eu digo: ok, então a gente fizesse 5 furos redondos assim, não dá a mesma coisa. Portanto, é esta a posição, não é? As pessoas têm que compreender que é na conjugação de facto das visões das várias áreas científicas que nasce a excelência do projeto, não é? E eu até hoje tenho visto bons resultados a partir desta posição, não é? Não sei se, talvez nem sempre, o ensino de que isto, eu julgo que nos últimos anos tem havido uma grande mudança, cada vez mais o ensino agora está ligado a empresas e a casos concretos e a trabalhos concretos feitos, e está menos fechado, digamos, sobre si próprio, cada vez menos as pessoas estão aqui fechadas na escola, cada vez mais há ligações, portanto penso que as coisas têm vindo a melhorar nesse sentido.
Muito bem, obrigada.
E foi mais uma emissão do ADN FEUP. Contamos convosco. Até à próxima.